Olá a todos, neste momento nós estamos no DIZEP de Luiz Eduardo Magalhães, vamos falar com o Dr. Leonardo Almeida para a gente falar um pouquinho desses últimos dias, como foi o atendimento aqui nessa unidade. Doutor, seja bem-vindo à Rádio Cultura.
Bom dia a todos, é um prazer falar com todos os ouvintes da Rádio Cultura e dialogar e trocar uma ideia do dia a dia da Polícia Civil aqui da nossa querida Luiz Eduardo.
Doutor, nós vamos falar de alguns temas aqui delicados, mas eu queria começar por ontem, naquele roubo ali, a mão armada ali com a faca branca, sobre aquele vendedor de picolé. Eu gostaria de falar com esse caso com o senhor.
Infelizmente, esse cidadão nos procurou aqui, né, juntamente com a Polícia Militar, apresentando um indivíduo que, segundo ele, teria sacado de uma arma branca, mais especificamente uma faca, não é? Dado voz de assalto a esse cidadão, e ele, temendo por sua vida, por sua integridade física, entregou a esse meliante um valor de aproximadamente R$206, fruto das vendas de picolé, não é? É um cidadão humilde, mas trabalhador, honesto, ganha sua vida de forma decente, vendendo picolé, e ele disse no seu depoimento que transitava em uma rua aqui da nossa cidade, quando foi abordado por esse menino. Não é? No momento, ele disse, quando foi preso ou apreendido, não é, as guarnições da Polícia Militar, que ele seria menor, teria 17 anos. Mas isso foi uma mentira. Quando chegou aqui, nós puxamos toda a vida dele, e ele é maior de idade. Foi feito flagrante, não é, pelo crime que ele praticou, e ele se encontra à disposição da autoridade judiciária para que seja responsabilizado pela prática do crime que cometeu.
Ontem à tarde, doutor, nós recebemos ali relatos ainda de pessoas que presenciaram ali esse crime na hora, ele estava com a faca. É importante a gente ressaltar que a faca que ele estava não era uma faca de mesa, né, doutor? Era uma faca tipo açougueiro, aquelas facas brancas, né? E algumas pessoas tomaram as duas, partiu para cima dele. Os relatos que a gente tem é que uma dessas pessoas jogou o carro para cima dele, jogou a bicicleta dele no chão, e outros ajudaram ali a deter ele até que as autoridades chegassem.
Infelizmente, o que você coloca é verdade, não é? Eu digo infelizmente porque eu acho que a justiça não deve ser feita pelas mãos próprias, não é? Isso existiu em um passado muito longe, mas hoje os órgãos e os poderes constituídos que interferem na lide, não é? Ou seja, no conflito entre pessoas, justamente para poder decidir quem está certo e quem está errado. Então, você fazer justiça com as próprias mãos é muito complicado, e você até expõe, não é, a sua vida. Graças a Deus aconteceu tudo tranquilo, não é? Não houve reação por parte dele, mas podia esse cidadão ter esfaqueado alguém, não é, que estava em sua perseguição. Essa perseguição poderia ter resultado até na própria morte, não é, desse autor do roubo. Mas é por isso que eu clamo e sempre digo, né, aos ouvintes da rádio e a todos que aqui me procuram, que evitem, não é, fazer justiça com as próprias mãos, que chamem as forças policiais. A Polícia Militar daqui é uma polícia ostensiva e bastante competente, se faz presente em qualquer chamado, não é? O comandante dela é uma pessoa que, além de ser meu amigo pessoal, é bastante competente naquilo que faz e naquilo que determina os seus subordinados. Mas houve sim, ele inclusive chegou aqui na delegacia apresentando algumas lesões, não é, que sofreu justamente por populares até a chegada da Polícia Militar.
Doutor, o senhor acredita ali que esses populares que deteram ele realmente tiveram ali em risco iminente ali, pudesse ser esfaqueado, podia ter sido algo maior?
Com certeza, não é? Eu acho que todo cidadão comum que intervém em uma situação, principalmente de roubo, como é o caso que a gente está falando, com um indivíduo armado com arma branca, ele põe em risco, sim, a sua vida e a vida de outros, não é? A gente não sabe se esse cidadão fez uso de algum tipo de droga, estava fazendo uso de algum tipo de bebida, possa ter seus ânimos acirrados e alterados, e, infelizmente, partir para cima de um cidadão desse que não tem nada a ver, desferindo golpes, muitas vezes até fatais, não é? Ou então, se não forem fatais, golpes que podem deixar sequelas irreversíveis. Então, eu entendo sim que deveria ter sido feito um acompanhamento por esses cidadãos de longe, não é? Sem expor a sua vida, sem expor a sua integridade física, e no momento que as guarnições das polícias se fizessem presentes ao local, como foram, né? Como fizeram, que eles indicassem quem era o cidadão para que a polícia cumprisse o seu papel. Eu acho que esse é o caminho que deve ser feito e deve ser seguido por todos os cidadãos de bem daqui da nossa querida Luiz Eduardo.
Antes da gente trocar de assunto, doutor, conversando ali com os familiares, disse que ele tomava algum remédio, teve esse depoimento dele já. Para a gente fechar, eu gostaria que o senhor falasse para a gente também os procedimentos daqui para frente. Continua preso?
Foi sim, foi dito por alguns familiares desse autor do crime de roubo que ele faria uso de remédios controlados, né? E que ele teria realmente algum problema neurológico, algum problema psiquiátrico, perdão, esse é o termo. Mas isso é algo que a justiça vai definir, né? Não foi apresentado nenhum documento que atestasse que ele tem problema mental, então isso passa para a competência do Ministério Público e do Poder Judiciário, que aí sim eles declinem o que deve ser declinado e o que deve ser decidido para que eu possa cumprir na íntegra aquilo que for decidido pelo Poder Judiciário, volto a dizer.
O que acontece com ele agora?
Ele permanece preso à disposição da autoridade judiciária para que eles determinem, não é, aquilo que vai ser feito. Provavelmente ele siga para o presídio, não é, e lá aguarde essa decisão.
Doutor, para quem está chegando aqui agora, a gente está conversando com o doutor Leonardo Almeida, delegado de Polícia Civil em Luiz Eduardo Magalhães, e a gente vai trocar de assunto agora para a gente falar sobre aquele caso no final de semana, doutor, onde um dono de bar acabou sendo preso ali com posse de drogas.
Houve também essa apresentação por parte da Polícia Militar, fazia rondas junto com a Sutrans e com a Guarda Municipal, e no momento que eles estavam cobrando desse comerciante que ele respeitasse os decretos, não é? Que foram emanados do Poder Municipal, um policial observa esse cidadão colocando algumas coisas dentro de uma caixa, e no momento que o policial foi realmente averiguar o que estava sendo colocado, achou drogas, não é? Nessa caixa, dando voz de prisão ao cidadão e encaminhando ele aqui para a delegacia da Polícia Civil. Eu entendi, eu estava de plantão naquele momento, e entendi que não tratava-se de tráfico de drogas, não é? Eu não tive elementos para poder manter a prisão desse cidadão pelo crime de tráfico de drogas. E, diante da ausência desses requisitos, a lei determina que o procedimento seja mudado. Foi o que foi feito por mim. Ele respondeu um termo circunstanciado de ocorrência, não é, por estar portando aquela pequena quantidade de droga, como se o usuário fosse. E esse procedimento foi confeccionado, já foi encaminhado ao Poder Judiciário, ao Juizado Especial Criminal, para que o juiz de tal juizado decida o que fazer com essa situação.
Para a gente falar de mais um caso, que a gente tem observado a crescente exposição das mulheres, doutor, a gente gostaria de falar agora da Maria da Penha. Ontem mesmo, aqui no Giuseppe Luiz Eduardo, a gente pôde observar uma movimentação muito intensa sobre Maria da Penha. A gente até teve até um caso onde a própria vizinha interviu ali na confusão, deu uma paulada na cabeça do cidadão que precisou de atendimento médico.
A gente pode notar com essa situação que vivemos, né, em relação a essa pandemia, em relação a quarentenas, a uma quantidade maior de tempo, não é, de pessoas dentro da sua família, um aumento bastante significativo dos crimes que envolvem violência doméstica. Eu posso arriscar de 20% a 30% de aumento. Isso é um índice preocupante. Isso é um índice que deve ser analisado de uma forma bem objetiva e com bastante atenção pelas forças policiais, pelas autoridades constituídas, para que a gente possa realmente intervir no momento certo, evitando feminicídios ou lesões decorrentes dessa violência doméstica. E nesse caso específico, realmente também houve apresentação, mais especificamente nesse dia houveram três apresentações, né, envolvendo o crime de violência doméstica. Um deles foi o que você citou, quanto o cidadão agredia a sua companheira, né, uma vizinha, no intuito de ajudar, partiu para cima desse agressor e desferiu nele um golpe com um pedaço de madeira, não sei mais muito não sei direito declinar que tipo, mas o acertou e ele precisou de amparo médico para que a lesão fosse o sangramento estancado, né?
Desta vez, ele não conseguiu, então, bater na companheira, doutor. Ele apanhou de verdade.
apanhou, mas conseguiu ainda lesionar a sua companheira. De uma forma leve, mas conseguiu, e não foi pior pela intervenção da mulher. A gente falava isso no outro...
A vizinha corajosa, ela se envolveu ali numa briga de marido e mulher, doutor?
Exatamente. Não, eu acho que eu entendo e sou adepto de que em briga de marido e mulher a gente mete a colher sim, não é? Eu acho que esse é o papel da sociedade, dos homens de bem e das mulheres de bem. A gente não pode ficar omisso diante de uma agressão física de um homem para uma mulher, seja ela certa, seja ela errada. Existem outros meios para que se decidam as lides, que, como foi dito a você, não é? O Poder Judiciário está aí justamente para isso, foi criado justamente para isso. O juiz está ali para poder dizer o direito ao caso concreto, não é? Então, a gente fica realmente sensibilizado com a coragem dessa vizinha. Mas volto a dizer, uma exposição que não deveria ter acontecido. Eu acho que ela deveria ter pegado o telefone, ligado, né, seja de forma anônima ou se identificando para as forças policiais, para que aí sim as forças policiais intervissem nessa situação.
Até porque eles continuam sendo vizinhos ali, né, doutor? A gente viu ontem que eu tive acesso a esse caso, doutor, cheguei a conversar com a vítima. E onde, depois do depoimento dela ali, ela já dizia, não, mas ele me bateu, foi de levinho, ele já não queria mais, ela já não queria mais ali apresentar. É muito comum que a mulher desista dessa apresentação do companheiro?
Exatamente. Infelizmente, a gente ainda tem isso, não é? Isso deriva e é fruto de, muitas vezes, da forma com que a mulher depende do seu agressor, não é? Muitas vezes até imposta por ele mesmo, de não deixar que essa vítima trabalhe, de não deixar que essa vítima se qualifique, para justamente ter essa, como é que eu diria, essa necessidade, não é? De ter o agressor como mantedor da sua casa, não é? Tirando este agressor o direito da vítima, da sua companheira, da sua mulher, da sua esposa, da sua convivente, de ganhar a sua vida com seus esforços próprios. Então, isso é algo que também precisa ser analisado, isso perpassa por políticas públicas, não é? Isso perpassa por educação, por esclarecimento, isso perpassa por uma série de fatores que não é só polícia, não é? Não é só poder judiciário, não é só... É uma lide que deslancha em vários sentidos e a gente tem que estar alerta a tudo isso.
O papo é bom, a gente poderia conversar muito mais aqui, tem muito mais acontecimentos, mas eu preciso encerrar essa entrevista e vou pedir as considerações finais para quem está chegando agora. A gente está conversando com o Dr. Leonardo Almeida, delegado de Polícia Civil.
Eu agradecer, né, a todos vocês e dizer que a Polícia Civil de José Eduardo Magalhães está às ordens de toda a sociedade, me coloco à disposição junto com toda a minha equipe, principalmente no sentido de combater, não é, esse crime tão covarde que é o crime de violência doméstica, junto com o Projeto Borboleta, junto com o Conselho Tutelar, quando envolve menor, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário e com a Polícia Militar também.
Repórter Adecerrado para o Informativo Cultura.